Gente, vamos falar de um assunto que talvez seja não tão comum, não tão próximo para a maioria das pessoas, mas que tem crescido em interesse nos últimos tempos. Eu até fiz uma introdução sobre ele no início do nosso Comando Geral, que é a questão da ufologia, estudo de vida extraterrestre. No último domingo, quem assistiu o programa Fantástico do último domingo já viu uma matéria especial que o governo americano, né, o Pentágono, pela primeira vez liberando imagens feitas de caças de visualizando objetos voadores não identificados. Quem trabalha aí, quem é da área da aviação, tem relato, fala muito de avistamentos, são pessoas que se interessam por isso. E o Aeroclube de Garibaldi está criando um núcleo do Centro de Estudos em Ufologia. Esse centro, ele tem sede no litoral norte, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e vai abrir um núcleo, digamos assim, né? Um braço aqui em Garibaldi, pois quem coordena esse centro em todo o estado do Rio Grande do Sul é Daniel Christian de Souza, e é ele que está conosco na linha agora para bater um papo a respeito deste assunto. Daniel, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, João Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi, é um prazer, é todo meu.
Bom, Daniel, ufologia é um assunto que por vezes não está na roda de conversa da maioria da população, né? É um assunto para quem é estudioso nesse tema. Mas me parece que essas conversas têm crescido bastante nos últimos anos, né?
Bom, sem dúvida, sem dúvida. Até pela questão do avanço tecnológico que a gente teve, né? De hoje em dia qualquer pessoa tem um smartphone em mãos, né? E fica mais fácil de flagrar um fenômeno desse, né? Antigamente ficava muito naquela como diziam, história de pescador, né? Às vezes o cara via alguma coisa, mas ninguém acreditava, achava que o cara tinha, sei lá, não estava nas melhores condições psicológicas, e muita gente com medo de falar no assunto justamente para não ser ridicularizado, né? Mas com o avanço da tecnologia, hoje, quando a gente vai no YouTube, por exemplo, sabemos que 98% do que tem de vídeos, imagens de OVNIs no YouTube é falso. 98% é falso. Mas esses 2% que são verdadeiros são milhares de eventos, né? Então, e esse crescimento está ocorrendo em todo o mundo. Todo mundo a gente nota um crescimento desses avistamentos e um crescimento também na captação dessas imagens, né? Tanto que, como tu bem disse na introdução, o governo americano não pôde mais negar isso. Desde Roosevelt, em 1947, quando teve o grande caso que o mundo todo ficou sabendo, eles sempre tentaram esconder esse fenômeno. Mas até os militares, quando entram para a reserva, já começam a falar das suas experiências, né? E acaba que hoje a sociedade está tendo um outro olhar para esse fenômeno, querendo muito entender, inclusive, o que está acontecendo.
Quando a gente fala de ufologia, Daniel, a grosso modo, no simplório, a ufologia é disco voador. Mas a ufologia estuda muito mais do que isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área, a ufologia, que para a maioria das pessoas é bastante desconhecida ainda.
Sim, na verdade, UFO, né, é um termo usado pelos americanos que, para nós, traduzindo, é OVNI, né, objeto voador não identificado. Nem todo o OVNI é uma nave extraterrestre, né? Que é um objeto não identificado, que às vezes pode ser um balão meteorológico, né, um asteroide, um objeto que a gente não conhece, né? Mas a nossa missão, no caso, é justamente eliminar todas essas possibilidades, tirar todos os objetos conhecidos. Quando a gente entra em contato com a Força Aérea Brasileira, descobre, não é nenhum avião da FAB que está por aí, não é uma rota comercial de aviões, não tem nenhum balão meteorológico, não tem nenhum meteoro passando ali, nenhum satélite passando ali, aí sim ele se torna um OVNI. Aí que começa o nosso trabalho, né? Mas é um trabalho muito difícil, porque a gente precisa, mais do que tudo, ter um registro, né, um registro consistente desse objeto, para poder ter uma avaliação melhor. Existem pessoas que tiveram a oportunidade de ter um contato direto, né, e não conseguiu registrar, porque isso, eu mesmo já passei por isso, eu tenho um vídeo aqui do litoral, que eu mesmo filmei, de Cidreira. Eu fui chamado para um local, para um avistamento coletivo, um posto de gasolina, várias pessoas tinham visto 4 bolas de energia muito estranhas, na altura assim de um helicóptero, e ninguém registrou, mas me chamaram, me ligaram, eu fui correndo até o local para entrevistar as testemunhas, e eu acabei vendo também, no que eu terminei a entrevista, apareceu de novo as bolas, assim. E a gente fica naquela situação de ficar paralisado, ficar pasmo ali, né? E tu não pensa naquele momento em pegar a câmera e sair filmando. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acabam não captando as imagens. Mas naquele caso, eu pelo menos consegui me atinar, pegar o celular, a câmera, e consegui registrar 5 segundos de 2 objetos. Porque 2 já tinham desaparecido. Ficou só 2 assim, se afastando, e eu consegui captar esses 2. Então, é um trabalho que exige muito estudo, como tu bem disse, né? Porque o ufólogo, ele precisa ter noções básicas de física, de arqueologia, de geologia, de astronomia. Então, é um campo muito rico de ciência que está em volta da ufologia.
Uhum. É uma área que talvez, em função do imaginário popular, em função dos filmes também que Hollywood cria, muitas pessoas ficam céticas ainda um pouquinho com relação a essa área, mas como você disse agora, envolve muita ciência, tem muito estudo envolvido, mas esse imaginário popular, por vezes, até dificulta o trabalho de vocês, hein, Daniel?
Não, dificulta às vezes, até, porque o ser humano, na verdade, ele é complicado, né? Uma das coisas que complica muito a nossa vida é os falsos testemunhos, né? As montagens, às vezes, também. Uma pessoa vai lá e faz uma montagem de um OVNI e espalha para todo mundo. E aí as pessoas, quando vão analisar, veem que é uma farsa. Então isso aí já atinge a credibilidade do setor, né? E a nossa missão com esse centro de ufologia é justamente profissionalizar a ufologia. A nossa ideia... a gente criou esse projeto em outubro, né? Nós temos muito pouco tempo de vida, apenas 6 meses de vida, mas a gente cresceu de uma forma muito significativa, né? Muitas cidades querendo implementar essas sedes também, né? Garibaldi é a primeira que a gente está fazendo essa parceria, né? Graças ao contato que eu tive do Arthur Sartori, que é o presidente do aeroclube da cidade, ele entrou em contato com a gente há uns meses atrás. E como ele tem um pensamento também muito sério e científico, a gente resolveu fazer essa parceria com vocês aí. E porque além de a gente trazer de uma forma profissional esses estudos, também de certa forma vai impactar no turismo local, né? Porque no momento em que começar os trabalhos, começar as análises, começar a conhecer os casos pretéritos que a cidade teve, a região toda, né, toda a serra, com certeza, naturalmente, vai acabar atraindo os turistas, né? Uhum. O chamado turismo ufológico. Então, a gente só tem a ganhar com a ufologia, tanto para tentar desvendar esse mistério, como também, de certa forma, agregar, né, para a cidade.
Com certeza. A ideia desse núcleo aqui de Garibaldi, então, Daniel, é fazer o estudo, fazer análise de possíveis avistamentos aqui da região da Serra Gaúcha?
Exatamente. É o primeiro passo agora, né? É que, infelizmente, com a pandemia, é um problema que a gente está tendo aqui ainda, é não poder abrir ao público, né? Que a gente gostaria de disponibilizar uma vasta biblioteca que temos para as pessoas poderem estudar, né? A gente gostaria de dar cursos também básicos para as pessoas entenderem melhor, assim como fazer palestras, né, chamando ufólogos de todo o país e de todo o estado para poder apresentar os seus trabalhos, seus estudos. Infelizmente, ainda não é possível isso, mas a gente acredita que a partir do ano que vem, né, esse ano ainda é um ano de vacinação, se tudo der certo, a partir do ano que vem a gente vai começar a fazer esse tipo de trabalho, aqui e aí em Garibaldi também. Aí tem um belo espaço aí no aeroclube para fazer uma biblioteca, para poder receber as pessoas, né? Aí nesse local também, pelo que eu vi, tem uma vista de 360 graus, ou seja, uma das atividades também do grupo ufológico é fazer vigílias, né? A gente ficar esperando uma oportunidade para captar as imagens. Então aí é um local propício para isso. E, com certeza, no decorrer do tempo, até já peço, né, aos ouvintes, alguém que tiver alguma história, ou alguém que já teve algum avistamento do fenômeno, alguém que teve algum parente que teve esse tipo de experiência, que nos procure nas redes sociais, procure o Aeroclube através do Arthur Sartori para contar a sua história, que é muito importante para nós. Porque o que aconteceu aqui, quando eu abri o centro aqui, começou a aparecer um monte de história, né? E até registros, pessoas me enviando filmes, me enviando fotos, né, de objetos que estão sendo analisados, inclusive. E é assim que a gente começa o trabalho, né? Começa a aparecer os casos e a gente vai investigando, seguindo uma metodologia, claro, uma metodologia padrão que a gente está passando para o pessoal aí do Aeroclube. E a tendência é ter muita história por aí.
Aliás, você falou do teu caso aí de Cidreira, Daniel, e a região aí do litoral norte e do litoral sul, especialmente a área aí do entorno e por sobre a Lagoa dos Patos, é um local que tem muito avistamento, um dos locais com mais avistamento, eu diria, do Brasil, né?
É, eu te digo também com certeza hoje que o local que mais teve casos nos últimos anos foi aqui no litoral norte. Por isso essa necessidade de eu ter criado esse centro aqui também, né? O ano passado, nessa época aqui de maio até julho, houve dezenas de avistamentos coletivos, pessoas de todas as praias, não só aqui em Cidreira, né? Mas 70% dos casos foram aqui em Cidreira. Tanto que saiu na Zero Hora, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim, tinha 3 matérias sobre OVNIs em uma semana na Zero Hora. Isso foi muito impactante, porque realmente estava ocorrendo algo muito forte aqui, muito intenso. Inclusive foi na época que aconteceu esse do posto de gasolina que eu citei antes, né? E teve várias testemunhas de outros locais, outros pontos daqui, né, descrevendo a mesma coisa. Então, e aqui existe a possibilidade de termos aqui um portal interdimensional. O que seria um portal interdimensional? É uma extensão aqui entre as praias de Cidreira e Tramandaí, que é toda deserta, só tem dunas e mar. E nessa extensão é onde se teve maior incidência de avistamentos do público, né? Inclusive de pessoas que dizem ter visto naves saindo até da lagoa. Né? E eu acho que foi no Fantástico, até que tu mencionou a matéria também, mostra um OVNI sendo captado pela Marinha Americana, mergulhando no mar.
Sim.
Ele tá voando, assim, quando vê, ele some no mar, para dentro, como se tivesse mergulhado. Então, existe muito também essa questão de os OVNIs andarem nas lagoas e nos mares também, né? Então, aqui está tendo muita incidência de ver avistamentos de OVNIs saindo do mar. Então, por isso a necessidade... Qual o grande problema das imagens, né? É que geralmente a gente é pego de surpresa, como eu te citei, como aconteceu comigo também. Tu fica ali chocado vendo aquilo, tu fica meio que paralisado e tu não fica tão melhor, né, nas habilidades cognitivas. Agora, se tu criar uma forma de antecipar isso, nós ficarmos esperando o fenômeno, aí é diferente. A gente quer estar preparado para o fenômeno, né, colocando câmeras em pontos estratégicos, né, o pessoal gabaritado ali na expectativa, esperando, fazendo as vigílias para que quando ocorra a gente esteja preparado para pegar as melhores imagens possíveis. Isso vai ser um grande salto também na ufologia.
Uhum, com certeza. Bom, Daniel, daqui a pouco eu vou divulgar o telefone do Arthur para quem quiser fazer contato aqui pela região, mas do Centro de Estudos de Ufologia de modo geral, quais são os contatos e que forma as pessoas podem conhecer vocês?
Bom, a gente ainda está na finalização do nosso site, que vai ter tudo, né? O nosso site, a gente vai, inclusive, colocar sempre os relatórios dos casos que a gente vem estudando. Nós vamos colocar as imagens que a gente tem também no nosso banco de dados. Tudo vai estar disponível num site que ainda não está no ar. Mas, por enquanto, o contato pode ser feito tanto no Instagram quanto numa página no Facebook que nós temos, que é o Centro de Estudos Ufológicos Litoral Norte, ou Centro de Estudos Ufológicos Serra Gaúcha. São as duas páginas que temos, né? Ou, para falar comigo diretamente, no telefone 51-985-31-5020.
Perfeito. Então tá, Daniel, muito obrigado pela participação. Um assunto bem interessante, realmente, que vai render muito pano para manga, certamente. Mas em resumo, na opinião de vocês, não estamos sozinhos, né?
Não, até se a gente usar só a nossa física, né, a nossa ciência, usando a nossa ciência, é impossível estarmos sozinhos nesse multiverso. Né, porque os cientistas nem chamam mais de universo, chamam de multiverso, porque o telescópio Hubble, que quando eu escrevi um livro há 10 anos atrás, dentre os assuntos eu falo também um pouco de ufologia, há 10 anos atrás o telescópio Hubble, ele captava 100 bilhões de galáxias, sendo que cada galáxia com 300 bilhões de planetas. Hoje, o telescópio Hubble já fala em 1 trilhão de galáxias. Então, é como se existisse um planeta a cada gota d'água do mar, ou a cada grão de areia do deserto. Então, é impossível que nessa imensidão cósmica somente o planeta Terra seja habitado. É uma coisa impossível, não teria sentido, né? Deus criar tudo isso para dar vida só a um planeta. É, com certeza nós temos civilizações mais avançadas que a gente, assim como a gente está indo para Marte, a gente já foi para a Lua, a gente está indo para Marte e mandando sonda para Vênus, para Júpiter, para Saturno. Existem outros planetas com civilizações que estão enviando suas naves para cá. É natural que... Tanto que quando nós tivermos condições de irmos para outros planetas, a gente vai para outros planetas. Né? Isso é uma necessidade natural, né? E até termos o contato oficial, né? Porque também acredito que, não sei se na nossa geração ainda, mas talvez os nossos filhos ou netos, vão viver a época em que vai existir a conexão com outras civilizações. Como a gente se conecta com outros países. Isso eu não tenho dúvida.
Tá certo. Daniel, obrigado pela participação, cara. Grande abraço, bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço a todos. Um bom dia a todos aí.
Bom dia. A participação de Daniel Christian de Souza, ele é coordenador estadual do Centro de Estudos em Ufologia, esse centro que está abrindo um núcleo aqui em Garibaldi. O primeiro núcleo desse centro será aqui em Garibaldi. Quem está coordenando aqui em Garibaldi é o presidente do Aeroclube, o nosso colega aqui, Arthur Sartori Haberkamp. O Arthur estava conosco na linha, ou estava ouvindo, né, a entrevista, e o Arthur me informou que atualmente há 2 casos de avistamentos em investigação aqui na região. Então já tem 2 casos em investigação aqui na região. E caso você tenha alguma história, caso você tenha algum vídeo, alguma foto, você sabe de alguém, enfim, pode entrar em contato com o Arthur, nosso colega Arthur, que coordena o núcleo aqui do Centro de Garibaldi. O telefone é o 54-981-44-9708, tá bem? 54-981-44-9708.